Entrevista. Blog Edirlei Rodrigues.
Estou no Maria Linguiça, ao lado do meu amigo Paulo Eduardo. Paulo, conta pra mim, conta pra nós o início dessa aventura, entre aspas.
É uma alegria poder recebê-lo aqui no Maria Linguiça, Edirlei. Maria Linguiça surgiu assim. Eu sempre tive vontade de fazer uma coisa diferente do meu trabalho. Eu nunca tive outra profissão a não ser rádio, televisão e jornal. Eu comecei aos 14 anos fazendo microfone, fazendo rádio, e aí já vão 43 anos. E eu sempre quis ter alguma ocupação diferente. E um domingo de manhã, lendo um caderno de turismo do Estadão, eu vi um bar em São Paulo fazer sucesso, vendendo pão com linguiça e chope. E achei que isso podia dar certo aqui em Piracicaba, e fundamos o Maria Linguiça, que está completando agora 1 ano e 2 meses. Foi assim que surgiu. Como diz o nosso amigo comum, o Vander Rossetti, até as 5 da tarde eu sou jornalista. Depois das 5 eu viro linguiça.
E você está feliz? Você se sente feliz?
Ah, eu me sinto muito feliz. Eu nunca imaginei que pudesse ter prazer em alguma atividade fora do estúdio. Nunca imaginei que eu pudesse gostar de alguma coisa que não fosse o estúdio, o rádio, a televisão. Até às vezes me perguntavam assim, mas se você não fizesse rádio, se você não fizesse televisão, o que você seria? Não sei o que eu seria, eu acho que eu não seria nada, eu acho que seria radialista, né? Então, eu estou gostando muito, que é uma experiência nova. Aqui eu consigo receber todas as pessoas, eu trabalho no salão, eu atendo, faço questão de receber o freguês, de conversar com o freguês, com um amigo, e está sendo muito bom, é uma delícia.
Um detalhe curioso que você acabou de contar, você tem visto os seus amigos têm vindo até você, talvez até amigos que você não via há um bom tempo.
Na correria do dia a dia, muitos amigos não podem ter o tempo de receber você para um café, e nem você tem o tempo que você gostaria de ter de visitá-los. Aqui é um lugar descontraído, o cara afrouxa a gravata, vem para cá, vem bater papo, vem dar risada, e aí você acaba conhecendo amigos novos e revendo pessoas queridas que a corrida do dia a dia não permite que você encontre.
Se você concorda com uma frase folclórica, na mesa do bar acontece muita coisa, será verdade?
O que eu assisto aqui é uma coisa impressionante. O que eu vejo de encontros comerciais que acontecem ao acaso e acabam fortificando aqui, o que eu vejo de encontro de pessoas, mas quanto tempo eu não te via, nossa, olha quem está chegando aí, a família tal. Então isso é muito interessante. Mas eu queria dizer por que eu escolhi a Vila Resende para montar o Maria Linguiça. Eu vim de São Paulo para cá. Eu nasci em Rio Claro e quando completei 18 anos, fui para São Paulo, fui trabalhar no rádio em São Paulo e tive a minha vida praticamente toda na capital. Quando eu vim para cá, a Vila Resende, eu considero a Moca de Piracicaba. A Moca é um bairro querido, todo mundo gosta da Moca em São Paulo. É o bairro dos bares, é o bairro dos restaurantes, das cantinas, das famílias batendo papo na calçada. Hoje é um hábito que já não dá mais, mas aqui na vila a gente ainda encontra essa união dos vizinhos, né? Então eu quis montar na vila, que para mim a vila é a Moca de Piracicaba.
E não se arrepende?
Não, não me arrependo.
Você não mora na Vila Resende?
Eu moro perto do Carrefour, moro no Jupiá. Por quê? Porque quando eu vim morar em Limeira, em Piracicaba, não havia crise, não tinha crise de financeira, de desemprego como há hoje. E na vila não tinha um imóvel para alugar. Na época o Mário Luiz morava aqui e juntos nós procuramos imóvel para tudo que é lado, não achava uma casa na vila, não achava nada, não tinha. Hoje, com a crise econômica, só no meu quarteirão aqui tem 5 para alugar, né? Em toda a cidade, devido à crise do desemprego. Mas há 10 anos atrás, há 9 anos, não tinha crise. Então, eu não moro na vila porque, na época, não achei. Fui para o Jupiá, gostei muito do Jupiá, moro lá no Jupiá, gosto muito de lá, mas só não moro aqui porque, quando eu vim para cá, não tinha.
Bom, ainda sobre o Maria Linguiça, o dia, os dias que você atende e os horários.
Maria Linguiça é uma casa especializada em linguiça caipira artesanal. As nossas linguiças são produzidas pelo Pedro, que é um linguiceiro experimentado. Foi durante muitos anos o linguiceiro do supermercado Luca Liver. Depois ele montou o próprio açougue e ele se especializou em linguiças. Então, o nosso cardápio principal é linguiça. Mas nós também temos a leitoa passarinho, fígado acebolado, nós temos a panceta, nós temos a chuleta, frango a passarinho, que aqui o frango a passarinho se chama galinheiro da Maria Linguiça. Nosso cardápio tem uns nomes diferenciados. Nós trabalhamos diariamente a partir das 5 horas da tarde, 5 e meia, às segundas, quartas, quintas, sextas e sábados. Então nós não abrimos aos domingos e não abrimos às terças-feiras.
Bom, Maria Linguiça é sua nova paixão, mas vou falar da sua paixão antiga, o rádio. Né? Como é que você vê, sente, observa o rádio nos dias de hoje?
Bom, o rádio é uma, como você disse, né? É uma paixão. Nós, sempre que a gente fala, mas como é que nasceu o rádio na sua vida? Eu não sei dizer, porque eu nasci com o rádio dentro de mim, né? Como eu te falei, eu nunca tive outra profissão. Minha profissão foi sempre o microfone. Eu comecei aos 14 anos, fiz tudo o que é possível fazer dentro do rádio. Tive a alegria de trabalhar em todo tipo de emissora, nas locais, nas nacionais. Falei em transmissor de 250 watts, falei em transmissor de 100 mil watts, ocupei todos os microfones de todo tipo. Então, tenho todas as experiências de emissoras diferentes. Então, sempre maravilhosamente bem. Às vezes me perguntam, viu, é gostoso falar numa rádio grande? Claro que é. A Rádio Capital é um canal internacional exclusivo, 1040, que era a antiga frequência da Rádio Tupi. É um canal internacional, não tem 1040 em outro lugar do mundo. E ela tem 100 mil watts, então uma rádio é um canhão. Mas eu sempre senti prazer em falar nela, como sentia prazer em trabalhar na Rádio Centenária de Araras, com 250 watts. Era a mesma coisa, a mesma emoção, a mesma adrenalina, a mesma paixão. Independe o tamanho do transmissor, o tamanho da potência, quantas pessoas têm probabilidade de ouvir. O rádio é sempre fascinante, né? Eu sempre gostei muito do rádio. Eu comecei no rádio, como eu te falei, em 1975. Eu trabalhava no FM quando o FM era mono. Eu sou do tempo do FM mono. Quando eu entrei no FM, na nossa região, só tinha FM em Campinas, que era a Rádio Andorinhas, em Poços de Caldas, a Rádio Libertas, e em Araras, a Rádio Fraternidade. Piracicaba ainda não tinha FM, Rio Claro não tinha FM, Limeira não tinha FM, e o FM era mono, era hi-fi. Né? E eu tive a oportunidade de começar no FM nessa época aí. Então você veja como eu sou velho. Mas eu comecei no AM, numa mesa STP, que não tinha kill, não tinha... Preparava tudo, o disco, o operador preparava no ouvido, né, as fitas emendava no durex. Eu sou dessa época romântica, que o operador tinha que ser bom, o discotecário tinha que conhecer, o locutor tinha que saber falar, o redator tinha que saber. Hoje não. Hoje qualquer menino que entenda de internet e tal, de computador, ele é editor, ele é operador, ele é até locutor. Então, o rádio hoje... em detrimento da qualidade, ele se tornou, como a vida toda nossa é um computador. Né? Eu tenho, eu sou um saudosista do rádio de talento. Eu sou um saudosista dessa época. Houve uma época que eu fui o diretor artístico do Sistema Jornal de Rádio, que em Piracicaba tinha Rádio Alvorada no nosso sistema. E a cada 3-4 meses eu pegava meu carro e até Presidente Prudente, ouvindo o rádio e anotando numa prancheta: opa, aqui em Batatais tem o fulano de tal que é bom, aqui em Barretos tem o fulano. Eu voltava para Limeira, Dilei, com 10 nomes de cara bom, filtrava, ia lá, contratava 2-3 e trazia para o grande centro. Você encontrava no interior inteiro e pelo Brasil inteiro talentos. Hoje, se você pegar o seu carro e for até o Amazonas, você não consegue talvez registrar o nome de 5 comunicadores que você contrataria. Primeiro, não se fala a língua pátria. É, a turma foram, o pessoal vieram, a língua pátria está jogada no lixo. Hoje, qualquer fanho que venda propaganda escolhe o horário que ele quer, na emissora que ele quer. Não é mais esse câncer, não é só no interior, não. Hoje, em qualquer capital, se você vender propaganda, você pode ser fanho, você pode não saber nada, você pode ser uma topeira. Se você vender, você escolhe o horário, escolhe a emissora e faz o que você quiser. Isso levou o rádio à situação que ele está. O radiodifusor muitas vezes grita que apenas 4% do bolo publicitário do mercado é do rádio. Por quê? Por culpa do radiodifusor, que nunca pensou em investir no talento. Sempre pensou em não deixar cair o faturamento do bolso dele. Com isso, ele foi substituindo quem tinha talento por quem vendia. E pode até existir alguns casos de um bom vendedor ser um bom comunicador. Até existe, mas é raro. O talento, Deus não dá para todo mundo tudo. Ou você vende bem, ou você fala bem, ou você produz bem. E aí, em detrimento disso, para que o radiodifusor não diminuísse o seu lucro, o rádio foi indo para trás. E hoje nós temos, o rádio tem só 4%. O rádio perde para bus door, o rádio perde para folheto de rua, no bolo de publicidade. O rádio é a última, quando não tem mais nada, quando está sobrando alguma coisinha na verba da campanha, faz rádio, né? Isso é muito triste, porque nós que somos o rádio, que amamos o rádio, a gente se entristece. Esse, repito, é um problema mundial, né? É nacional mais grave, mas é mundial. Infelizmente, no mundo inteiro, o veículo rádio está assim. E não adianta passar para estéreo, e não adianta passar para FM, e não adianta passar para qualidade de som, se continuar essa coisa de não investir no talento, de não buscar talento. Não adianta só o bom vendedor. O meu rádio carece de talento. E hoje ele está muito pobre.
Entrevista. Blog Edirlei Rodrigues.